a sessão, a cerimónia. Boas-vindas a todos os presentes, em especial aos laureados. E vou imediatamente dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente também do Júri do Prémio de Direitos Humanos. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Senhora e Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, Senhoras e Srs. Membros do Júri, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, Senhora Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, ilustres premiados, convidados. A afirmação de valores nunca deve ser entendida como um mero formalismo protocolar, em particular quando se tratam de valores que concebemos como inerentes à dignidade da condição humana. E é exatamente esse o significado que devemos atribuir à Declaração Universal dos Direitos Humanos, encarando a sua permanente afirmação e quotidiana concretização dos valores nela consagrados como um desígnio intemporal de cada mulher, de cada homem, de cada comunidade, de cada nação. Porque à liberdade, à igualdade e à solidariedade, ou numa palavra, à promoção do primado da dignidade humana, são inerentes os direitos civis, sociais e políticos que se constituem como uma agenda cívica que nos diz respeito a todos e que a todos nos convoca. O Prémio de Direitos Humanos, instituído pela Assembleia da República, tem precisamente esse escopo, procurando, ao longo já de mais de duas décadas, dar o justo relevo e a visibilidade à atividade de cidadãos e de organizações não-governamentais que se entregam desinteressadamente à defesa, concretização e proteção desses altos valores. Em 2021, o júri, integrado pelos deputados e deputadas Cláudia Santos, Fernando Negrão, Beatriz Gomes Dias, António Filipe, Telmo Correia, Inês de Sousa Real e André Ventura, a que tive a honra de presidir, propôs a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República e obteve a sua concordância à atribuição do Prémio Direitos Humanos 2021 à ATMU, Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio. A ATMU é uma associação sem fins lucrativos, que há mais de uma década se empenha na defesa dos direitos dos ex-trabalhadores das minas de urânio e seus familiares. Relevou o júri a sua atividade comunitária na proteção de direitos laborais, sociais, na reabilitação ambiental e de reconstrução habitacional, e bem ainda a particular notoriedade que a sua ação confere à necessidade do desenvolvimento de políticas públicas consentâneas com a especial penosidade do trabalho mineiro. Propôs também o júri e decidiu igualmente o Sr. Presidente da Assembleia da República a atribuição de duas medalhas de ouro comemorativas da Declaração Universal à Associação HELP, Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, que leva a cabo programas continuados de apoio à infância, de assistência, ajuda humanitária e projetos de desenvolvimento humano e comunitário, trabalhando em parceria com instituições locais em áreas como a educação, a saúde materno-infantil e nutricional, bem como na construção de múltiplas escolas, trabalho de que é exemplo de destaque a sua magnífica intervenção ímpar no norte de Moçambique, e também à Associação Portuguesa de Bioética, pelo seu original ativismo no tema dos direitos humanos na perspectiva da igualdade de género, que tem como ponto principal, e formulou com isso a sua candidatura, a formulação de uma proposta nacional à Unesco para a adoção de uma Declaração Universal da Igualdade de Género, iniciativa de inquestionável atualidade e com um enorme alcance social e civilizacional. A estas três entidades, aqui representadas pelos seus mais altos responsáveis, e a todas e a todos os que nelas se envolvem, num notável espírito de entrega e solidariedade, quero expressar o nosso testemunho de reconhecimento e de profunda gratidão. Muito obrigado.
Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, senhoras e senhores vice-presidentes da Assembleia da República e presidentes dos grupos parlamentares, senhora Provedora de Justiça, senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos 2021 da Assembleia da República, senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, senhoras e senhores membros do Júri, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, ilustres representantes das associações laureadas, minhas senhoras e meus senhores. A cerimónia de entrega do Prémio de Direitos Humanos de 2021 será, muito provavelmente, o último evento público a que presidirei enquanto Presidente da Assembleia da República, nesta que é a reta final da 14ª Legislatura, já em fase de dissolução e a semanas de eleições legislativas. É, pois, feliz a coincidência de se centrar esta cerimónia numa das dimensões mais relevantes da atividade do Parlamento, a dos direitos humanos, reconhecendo-se hoje publicamente quem, pelo seu trabalho ou pelo seu exemplo, mais destacou na defesa intransigente da dignidade humana do outro e dos outros, dando assim cumprimento à resolução da Assembleia da República, número 6998, da iniciativa do saudoso Presidente António de Almeida Santos, que, ao celebrar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, veio consagrar o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos Direitos Humanos e, ao mesmo tempo, instituir o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República, destinado a reconhecer e distinguir o alto mérito da atividade de personalidades ou organizações não-governamentais que contribuam para a divulgação e para o respeito dos direitos humanos ou para a denúncia da sua violação. Com objetivos informativos, formativos e pedagógicos centrados no conhecimento dos direitos humanos, na sua validade universal, na preservação e denúncia das suas violações, onde quer que ocorram, e no desestímulo a que se repitam, tão ou mais importante. Não esqueçamos, por isso, o que aqui nos traz. Antes de convidar o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a comigo entregar o Prémio de Direitos Humanos 2021, bem como as duas medalhas de ouro, permitam-me que agradeça o trabalho de grande qualidade desenvolvido pelo júri desta edição. Mas mais, sendo do conhecimento público que o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos de 2021 não integrará as listas às eleições legislativas de 2022, permitam-me que, na presença de Vossas Excelências, me refira ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Conheço o Sr. Deputado Luís Marques Guedes há muitos anos, tenho por ele uma grande consideração e estima, reconhecendo nele muitas qualidades no plano pessoal e no plano político. Homem íntegro, sério e de grandes convicções, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes interrompe um longo período de exercício de funções públicas, que, salvo erro, começou em 1991, pela mão do então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva, de quem foi Secretário de Estado Adjunto e que inclui outras passagens pelo Governo da República, enquanto Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, ou enquanto Ministro da Presidência e do Desenvolvimento Regional, no efêmero 20º Governo Constitucional. Eleito pelo PSD para a Assembleia da República da 7ª à 14ª Legislatura, é alguém que conhece bem o funcionamento do Parlamento, tendo sabido prestigiá-lo como deputado, como presidente do grupo parlamentar e, mais recentemente, como presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a primeira das comissões, pela relevância das suas competências materiais e especiais atribuições que lhes estão acometidas, sobretudo quando exercidas num quadro de particular exigência como aquele que vivemos nos últimos 2 anos, durante os quais o Parlamento foi chamado a autorizar, pela primeira vez na história democrática, o estado de emergência e a renová-lo por duas vezes. Por tudo quanto acabo de referir, quero, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, agradecer-lhe o muito trabalho que desenvolveu em prol do Parlamento, e o mesmo é dizer em prol das portuguesas e dos portugueses que aqui representamos, bem como desejar-lhe as maiores felicidades pessoais, profissionais e políticas, porque sou certo que o capital político que reuniu em décadas, o seu percurso não terminará aqui. Minhas senhoras e meus senhores, foi com grande satisfação que recebi a proposta do júri, constituído no âmbito da primeira comissão, de atribuir o Prémio de Direitos Humanos de 2021 à Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, distinguindo a sua atuação e empenho comunitário na proteção de direitos laborais, sociais, de reabilitação ambiental e reconstrução habitacional em face dos impactos da exposição à radiação do urânio, nomeadamente na saúde da população da Ujeriça, Distrito de Viseu, e ainda pela visibilidade que a sua ação tem conferido às particulares condições de penosidade associadas ao trabalho mineiro. Distinguindo o que considero ser um percurso feito de luta e de resistência, um percurso que conheço bem, que o Parlamento conhece bem, desde há muito. Bastará para tanto que nos detenhamos na vasta atividade parlamentar que incide sobre a situação dos trabalhadores da extinta Empresa Nacional do Urânio, sobre o seu acesso a pensões de invalidez e velhice ou a acompanhamento médico periódico e gratuito, sobre o direito a compensações por morte e a indemnizações emergentes de doenças profissionais ou sobre medidas respeitantes à requalificação ambiental das áreas onde funcionaram explorações mineiras de urânio. Contam-se pelo menos 51 iniciativas debatidas na Assembleia da República desde 1991, atestando ser esta uma realidade que concorre para as preocupações da Assembleia da República desde há muito, de todos os quadrantes políticos, percorrendo sucessivas legislaturas. E porque é bem sucedida a relação de confiança e proximidade que existe entre parlamentares e a comunidade mineira, estabelecida ao longo de anos, recordo o dia em que, em 2016, os trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio viram consagrado nesta Casa o direito à compensação por morte emergente de doença profissional e as palavras que proferi na recepção à comunidade mineira da Ujeriça e aos representantes do movimento das viúvas dos mineiros da Ujeriça. Na vida das minas, a vida das minas, nas minas é uma vida dura e perigosa que merece o reconhecimento do país. Com a atribuição do Prémio de Direitos Humanos à Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, a Assembleia da República volta hoje a reconhecer a dureza desta realidade e a necessidade dos direitos humanos assumirem a centralidade de todas as políticas. Minhas senhoras e meus senhores, o júri propôs-me igualmente atribuir medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos à Associação ELPO, pelo trabalho que desde 2007 tem levado a cabo nos domínios assistencial, de ajuda humanitária, desenvolvimento comunitário ou da educação para o desenvolvimento humano, de que a intervenção em Cabo Delgado e em Nampula, Moçambique, são exemplos paradigmáticos, e a Associação Portuguesa de Bioética, em particular pela iniciativa da proposta portuguesa à Unesco, da Declaração Universal de Igualdade de Género, da maior atualidade e mérito na promoção da igualdade de género como direito humano fundamental, propostas que mereceram a minha total concordância, visto encontrar na ação destas duas organizações aquela que é a essência do Prémio de Direitos Humanos. Podemos então passar agora à entrega dos galardões. Eu suponha que havia uma voz off a anunciar tal coisa, mas
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega do Prémio Direitos Humanos 2021 da Assembleia da República e das Medalhas de Ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2021 o Presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, António Cândido Minhoto, em representação da Associação. Recebem as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Presidente da Associação ELPO, António Pérez Metelo, em representação da Associação. O Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, em representação da Associação.
Tem a palavra o Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes. Por favor.
Muito boa tarde a todos e todas. Começo por cumprimentar Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. E em seu nome agradecer ao júri do Prémio Direitos Humanos a enorme distinção com que brindou a Associação Portuguesa de Bioética, atribuindo a medalha de ouro da Assembleia da República em comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agradeço em nome pessoal e em nome dos outros membros da direção desta Associação, apresentados aqui também pela Sra. Professora Helena Pereira de Melo. Cumprimento também os Vice-Presidentes da Assembleia da República, a Sra. Vice-Presidente, o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e o Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos, em seu nome também os outros membros deste júri, bem como todas as autoridades políticas, civis e militares presentes neste evento. Uma palavra também à Senhora Provedora de Justiça aqui presente. Gostaria de agradecer penhoradamente a todos os investigadores e investigadoras que contribuíram para esta distinção, assim como os contributos provenientes da sociedade civil, designadamente de forças sindicais, ativistas de direitos humanos, profissionais de saúde, profissionais e professores do ensino básico e secundário, entre outros, e que enriqueceram de sobremaneira este projeto ao longo dos últimos 5 anos. Projeto que, naturalmente, se consubstancia nesta proposta de Declaração Universal de Igualdade de Género, na área da Igualdade de Género e Direitos Humanos, bem como dos estudos de enquadramento conceptual, em parte efetuados no âmbito do curso de Defesa Nacional. E cumprimento o Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues, aqui presente. Proposta esta, que tem como marca genética diferenciadora a implementação da educação para a igualdade de género na escola, em todas as escolas e em todas as sociedades, como desígnio civilizacional. Minhas senhoras e meus senhores, a luta pelos direitos humanos é uma luta sem tréguas. pela força das convicções, deve ser um esforço coletivo e incessante da humanidade. E apesar da existência de inúmeros instrumentos internacionais que os proclamam e defendem na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é uma batalha longe de terminar. Existiram, no entanto, avanços significativos neste domínio à escala internacional. Mas uma questão pertinente é se este vasto elenco de direitos humanos é usufruído transversalmente pela população, ou, colocado por outro prisma, se há segmentos da sociedade que continuam excluídos, discriminados no acesso a estes direitos. Discriminados em razão da deficiência, da etnia, da idade, entre outros, mas também devido a ser homem ou mulher. Igualdade de género significa que mulheres e homens devem ter idênticas condições para gozar, na plenitude, os direitos humanos e contribuir e beneficiar do desenvolvimento social, económico, cultural e político. Trata-se de respeitar igualmente as semelhanças e diferenças entre mulheres e homens e os papéis que desempenham, devendo ser parceiros plenos na família e na comunidade. Perspectiva esta, subscrita por diversas convenções internacionais, tal como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres ou a Plataforma de Ação de Pequim. Para a promoção deste ideal, é imprescindível um compromisso ativo da sociedade e de diferentes instituições, nacionais e supranacionais, pois a verdadeira igualdade depende de uma educação cívica e cultural da excelência. Apesar da igualdade de género ter já percorrido um longo caminho, especialmente no que respeita a um acesso equitativo à educação ou ao sistema de saúde, incluindo à saúde reprodutiva e ao planeamento familiar, bem como no que respeita à participação política, social e económica, subsistem importantes desigualdades em muitos domínios, algumas destas duramente agravadas durante a pandemia. Tratando-se de uma das formas mais persistentes de desigualdade e afetando mais de metade da população mundial, trata-se de uma das maiores barreiras a um pleno desenvolvimento humano, ainda que com geometria variável e com expressões muito diversas, tal como o flagelo da violência de género o demonstra claramente. Para atenuar este fenómeno, foi então efetuada uma proposta de Declaração Universal de Igualdade de Género, com vista a transformar a educação para a igualdade como um direito humano universal. Constitui, por isso, subida honra receber esta medalha de ouro, porque é o público reconhecimento de que a igualdade de género deve ser considerada como um bem público global e que novos arranjos de governação multilateral devem ser implementados para garantir a todos e todas uma plena autorrealização pessoal. Muito obrigado por esta distinção.
Tem agora a palavra o Presidente da Associação ELP, António Pérez Metel. Por favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, membros do júri, aqui presentes na mesa, outras altas individualidades aqui presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu não tenho um discurso escrito e decidi não ter um discurso escrito porque queria, sobretudo, transmitir-vos, em nome da ELP, a grande emoção que significa para nós receber esta medalha. Esta medalha pode não parecer, mas tem muitos rostos, ao longo de 14 anos. Tem, desde logo, os rostos de todos aqueles que tornaram isto possível, de todos os quadros, de todos os voluntários da ELP. Tem o rosto de organizações amigas que estão ao nosso lado, que connosco constroem parcerias e, portanto, temos a alegria e a honra de ter na nossa delegação representante da Fundação Carlos Gulbenkian, da Fundação Galp e também da Plataforma das ONGs portuguesas, a Plataforma Portuguesa das ONGDs, que connosco trabalha e que nos vão ajudando, entre outras organizações, a que este trabalho, como foi já aqui referido, de há 14 anos, esta parte, possa prosseguir e tenha podido prosseguir em expansão constante ano a ano. Eu perguntei ao protocolo e disseram-me que não era possível nós convidarmos os 4 mil padrinhos da nossa organização porque não cabiam aqui, por razões sanitárias e outras. Mas eles estão aqui também representados na direção da ELPO, bem como temos aqui os criativos da Big Fish. Porquê? Porque eles ajudam-nos a fazer passar esta mensagem e atualmente no Museu Nacional dos Coches está a exposição A Escola do Caminho Longo, que eu convido a todos que a visitem até 16 de janeiro, porque é a história de 20 crianças que tiveram que andar centenas de quilómetros até encontrar um sítio de segurança. E o sítio de segurança para eles é a nova escola. Eram apadrinhados nossos em Xinda, tiveram que fugir do terror jihadista, e essa exposição está para todos verem como estas crianças são uma fonte inesgotável de inspiração para nós. Porque são de uma resiliência e de uma determinação absolutamente inabaláveis. Eu muitas vezes me pergunto se eu seria capaz de poder ultrapassar as adversidades que estas crianças, meninos e meninas, jovens, jovens raparigas e jovens rapazes, enfrentam nos meios rurais onde vivem com toda a sorte de dificuldades. E o nosso trabalho com todos os amigos e com todas as instituições que nos apoiam é para lhes dar ferramentas, para lhes dar a oportunidade a poderem ter saúde, boa nutrição e uma maior e melhor escolarização. Diga-se de passagem que com isto eu aprendi a ver a língua portuguesa de uma outra perspectiva, da perspectiva da picada africana e de como a língua portuguesa é absolutamente essencial, sendo a língua oficial dos novos países africanos independentes, como a língua, aprender bem a língua portuguesa é essencial para comer, como diria Natália Correia. A língua é para comer, é para mudar a vida, é para produzir desenvolvimento. E com isto termino a minha intervenção enquanto Presidente da ELPO. Mas se me permitem, vou romper com o protocolo. Por uma razão muito simples. É este último ato de um grande e querido amigo e camarada meu chamado Eduardo Ferro Rodrigues. Conhecemos-nos há 52 anos. Não sei se te lembras como me conheceste, mas eu recordo. Eu era um caloiro e com outros caloiros, atrevidos para não dizer insolentes, ousámos pôr na cantina, na parede da nossa cantina, um imenso jornal de parede, na altura eram os Dadsibaus que estavam na moda, um imenso jornal de parede, relatando as lutas de libertação nacional que havia por todo o mundo. Imagine-se, por todo o mundo. Evidentemente também lá estavam os de três, na altura, chamadas províncias ultramarinas do nosso ultramar. Isso foi um verdadeiro escândalo. A PIDE exigiu à escola que se retirasse imediatamente esse jornal de parede. Vinham pessoas de fora fotografar aquilo. Conseguimos resistir, se não estou em erro, umas duas semanas. Foi aí que tu nos conheceste. Tu já estavas em Económicas quando este grupo de atrevidos caloiros apareceu. Foi aí que nos conhecemos, há 52 anos. E neste momento em que estás a terminar as mais altas e honrosas funções no Estado português, eu faço questão de animar-te e dizer: continuamos, caro camarada Fefé, na boa luta. Na boa luta, para outros fins, com outros propósitos, com outros amigos. E pensemos agora que temos que continuar, estamos aqui para continuar esta boa luta pela igualdade social, mas também, cada vez mais, pela justiça climática e ambiental, que vai ser a grande luta da vida, ao longo da vida dos nossos netos. Muito obrigado por esta honraria. Isto vai ser conhecido de todos. Ao mais simples animador de uma escola no norte de Moçambique, vão saber que a Assembleia da República, o Parlamento Português, tomou boa nota do seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, António Pérez Meteu. Foi por isso, por essas e por outras, que no IXEF, nessa altura, se considerou que era praticamente território libertado. Muito antes do 25 de Abril, havia uma capacidade de debate e de expressão que mesmo a PIDE e a Polícia de Choque tinham dificuldade em interromper, embora fizessem várias incursões. Muito obrigado pelas suas palavras. Vou passar a palavra, então, finalmente, ao grande homenageado desta sessão. Tem a palavra o Presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, António Cândido Minhoto. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, excelentíssimos Srs. Vice-Presidentes da Comissão, excelentíssimos Srs. Deputados e Deputadas aqui presentes, demais instituições, excelentíssimo Membro da Câmara Municipal de Nelas, também aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. A ATMU, a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, a que tenho a honra de pertencer desde a sua origem, sendo seu Presidente de Direção, agradece reconhecidamente e com muito orgulho, em nome da família mineira e dos seus órgãos sociais, a atribuição de que foi distinguida de Prémio dos Direitos Humanos de 2021, por este órgão de soberania, a Assembleia da República, proposto pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e deferido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Este importante prémio, atribuído por esta Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, justificou-se pelo empenho comunitário na proteção dos direitos laborais, sociais, de reabilitação ambiental e da reconstrução habitacional em face dos impactos da exposição à radiação de urânio, nomeadamente na saúde da população da Urgiriça, e ainda pela visibilidade que a sua ação confere às particulares condições de penosidade associadas ao trabalho ruim. Trata-se, com efeito, de uma situação penosa, a qual deixou muitas famílias destroçadas, entre os quais muitos filhos que viram o seu futuro comprometido com a partida dos seus entes queridos, dos quais aqui presto a minha homenagem. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, revelou-se então a sua integridade e resiliência. Epá, desculpe lá. Isto, houve aqui um. Revelou-se então, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, revelou-se então a integridade de Sua Excelência em face de uma vida ruim de décadas em que os trabalhadores e as suas famílias foram licenciados pela doença. Nesta sessão, apesar do nosso profundo reconhecimento, deixámos muito claro que a nossa luta não terminava ali, como hoje se comprova. O nosso saudoso Bispo de Viseu, Dom Ilídio, um amigo da nossa causa, deixou-nos um testemunho numa edição da ATMU, A Vida Ruim, e passo a citar. Da memória destes trabalhos e suas consequências, fica a vontade de nunca mais o horror. Das relações entre mandantes e mandados e da vergonha das relações entre os vários grupos implicados nesta indústria injusta, fica a contradição pública de nunca mais a exploração. Das injustiças feitas às pessoas e às famílias, a quem se roubou o direito a ser e a viver humanamente, fica a vontade e o compromisso de satisfazer quem o puder receber ainda, e somente então será reabilitada a memória do preito e da homenagem de todos nós, e que fique o propósito nunca mais às injustiças. Cito. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, este prémio vem consagrar um projeto de cidadania ativa, de luta exemplar e de diálogo constante, cada vez mais reconhecido no quadro institucional português e na opinião pública. Um modelo de defesa da dignidade humana no quadro de direitos humanos, ambientes e culturais. Trata-se de um contributo inestimável de motivação para que continuaremos a desencadear as ações necessárias a continuar esta luta pela resolução dos problemas graves que ainda subsistem em tempos conturbados em que os direitos humanos são vilipendiados um pouco por todo o mundo. É o caso de migrantes barrados em fronteiras, agredidos e ignorados, com crianças e famílias sem futuro, como recentemente Sua Excelência, Santidade, o Papa alertou. Em vez de resolver estas chagas sociais, erguem-se muros que julgávamos não serem já possíveis, ou em vez de se erguerem forças e vontades para combater este flagelo. É o caso das manchas de pobreza, cada vez maiores e sem políticas sociais que as debelem. É o caso dos atentados ao ambiente, que põe em causa o equilíbrio sustentável do universo, criando, entre outros, graves problemas de assimetrias regionais. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, meus senhores e minhas senhoras, a família mineira e a Atmum, que a representa, agradece a todos os contributos para esta distinção. E a forma de agradecimento é prometer aqui que a nossa luta não vai esmorecer. Continuemos sempre na senda dos direitos humanos, a defender a família mineira e todos aqueles que sofram pelas injustiças. Neste sentido, não permitiremos que as entidades responsáveis pela descontaminação ambiental das casas de Orgeriça, que se arrasta desde 2008, sem fim à vista, fujam aos seus deveres. Assim, tendo em conta o descrito, vamos exigir, por via legal, as devidas indemnizações aos moradores, entre os quais já se verificam mortes por neoplasias, assim como doenças associadas à exposição da radioatividade nas suas próprias casas. Comprova-se a sensibilidade destas entidades pelo facto de, em 2018, na legislatura anterior, a Comissão Parlamentar do Ambiente desta digníssima Assembleia, após visitar a Orgeriça, ter recomendado ao Governo a descontaminação célere e urgente das habitações das minas de Orgeriça, numa resolução então aprovada, a número 132/2018, de 23/7 do mesmo ano. Assim como o facto da União Europeia ter determinado que seus Estados-membros devem estabelecer níveis de referências nacionais para a concentração do radão no interior dos edifícios, a fim de não se pôr em causa a saúde dos seus habitantes. Diretiva Comunitária 2013/95 da Euratom, do Conselho de 5 de dezembro de 2013, os artigos 54, 74 e 103. Pugnaremos para que as famílias dos trabalhadores que têm sido integrados em todos os programas de saúde, tendo presente a coerência da justiça e dos direitos humanos, sejam abrangidos pelo regime indemnizatório da Lei 10/2016, ou seja, o direito a uma compensação por morte, por exposição à radioatividade, por via do contágio. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, norteados pela experiência do radão e o que foi a exploração do urânio em Portugal, apoiaremos os movimentos de indignação que se opõem contra a destruição das comunidades inteiras, da nossa paisagem e do sistema ecológico para novas explorações, seja o lítio ou outros minerais, porque também aqui estão em causa os direitos humanos. O reconhecimento desta associação, inédita na região, enquanto entidade defensora dos direitos humanos, coincide também com a homenagem a Jorge Sampaio, Nações Unidas, e gostaria de terminar lembrando as suas palavras, porque estas contextualizam as nossas preocupações. E passo a citar: não sei como será o mundo daqui a 5 ou 10 anos, mas espero que possa olhar para trás e perceber que conseguimos preservar os valores da democracia, dos direitos, da liberdade, da tolerância em que acreditamos. Citei Jorge Sampaio. Agradeço a todos e termino com a vossa presença e também aqui agradecer a presença e o reconhecimento das entidades aqui laureadas e dizendo que, pelos direitos humanos, sempre. Obrigada.
Muito obrigado ao Presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio. Muito obrigado pela presença de todos. Muitos parabéns aos laureados, de forma bastante merecida, e pelas vossas intervenções. Declaro encerrada a cerimónia. Muito obrigado.